Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
Dor de cabeça, febre, cólicas e dores no corpo. Poucas pessoas procuram um médico antes de tomarem qualquer remédio que cortem esses sintomas. É o que mostra a pesquisa realizada pelo Departamento de Ciências Farmacêuticas da UFPB. A pesquisa entrevistou 102 alunos do curso de enfermagem. Desses, 78% afirmaram ter praticado a automedicação nos últimos 6 meses. A professora Margarete Diniz explica o que vem a ser a automedicação.
A automedicação é quando uma pessoa, um paciente, resolve tomar medicação por conta própria. Existe um dizer bem interessante, popular, que diz assim: com as articulações endurecidas, tomou uma aspirina. A aspirina causou uma forte dor no estômago e tomou um protetor de mucosa. O protetor de mucosa lhe causou uma constipação e ele tomou um laxante. O laxante levou à perda de eletrólitos e ele resolveu tomar vitamina e sais minerais. Houve deposição nas articulações e, com a dor nas articulações, resolveu tomar uma aspirina. Então, é um conjunto de alterações, de patologias, que a pessoa vai sentindo um problema e vai tomando a medicação.
O ato de automedicar-se tornou-se uma prática comum nos dias de hoje. Este fato é visto como algo altamente prejudicial à saúde, pois nenhum remédio é inofensivo ao organismo. Com relação aos medicamentos mais utilizados, foram citados os analgésicos com 46%, os anti-inflamatórios com 13%, seguindo os antibióticos com 9%. Segundo a professora e orientadora do projeto, Margarete Diniz, uma série de fatores contribuem para a automedicação.
O grande problema da medicação, da automedicação, especialmente aqui no Brasil, é a dificuldade que as pessoas têm de ter acesso ao sistema de saúde. As filas são longas, são demoradas, a marcação. Além disso, um outro problema é a questão da facilidade com que ele compra medicamentos nas farmácias, né? Inclusive também nos supermercados. Então, é um problema, a automedicação é hoje um problema grande de saúde pública.
Entre os estudantes que declararam utilizar medicamentos por conta própria, 12% afirmam sentir algum mal-estar pós-tratamento. Dentre os principais problemas relacionados à automedicação, destacam-se as intoxicações e as reações de hipersensibilidade ou alergia.
Medicamento na dose certa. Pesquisa realizada pelo curso de farmácia da UFPB em uma maternidade de João Pessoa propõe modelo para hospitais públicos. Foi constatado que o modo de distribuição de materiais hospitalares para cada paciente leva ao desperdício. Com essa constatação, foi elaborada uma proposta que visa sanar o problema. Para isso, as doses de cada paciente seriam individualizadas, evitando o desperdício, como vem acontecendo no sistema de dose coletiva. Hoje, mais de 30% das despesas dos hospitais são relacionadas a medicamentos. O ideal é de que, para cada paciente, esteja relacionado, juntamente com a prescrição do medicamento, o material hospitalar que será utilizado. A professora orientadora do projeto, Rossana Souto Maior, explica o sistema individualizado.
É a dose individualizada, que seria o medicamento sair dentro da farmácia, com o nome do paciente, com o número do seu leito, com a identificação própria do tratamento dele. Isso faz com que essa distância entre a farmácia e o paciente, ela diminua e, portanto, não haja perigo de uso inadequado, do uso indevido do medicamento, de desperdício de medicamento, que é uma das coisas que tem impacto, né? Quando você perde o medicamento, é dinheiro jogado fora, né? Quando você perde ou pelo mau uso ou pela quebra, pelo desvio.
A importância da implantação da dose individualizada influi não só na economia de material, mas também no número de vagas para paciente. Colocar o medicamento certo, na dose certa e no tempo certo, diminui o período de internação. Ou seja, evita desperdício e aumenta a rotatividade nos leitos do hospital. Apesar de todos os aspectos positivos do projeto, existe uma grande dificuldade de ordem política na implantação desse novo sistema. Segundo Rossana, os resultados já foram entregues ao hospital. Depende agora de que decisões sejam tomadas.
É a dificuldade de decisão política de implantar a proposta, porque aí a gente foge aos nossos domínios, aos nossos limites, tanto nosso quanto do próprio setor, né, do próprio estabelecimento que nos recebe. Porque como são setores públicos e a gente só tem trabalhado com instituições públicas, eles muitas vezes requer recurso, orçamento, né, previsão orçamentária, requer uma série de elementos gerenciais que fogem aos domínios dessas, tanto da gente quanto deles.
Pesquisa da UFPB revela a maior vulnerabilidade dos idosos em relação ao vírus HIV. Num período de 10 anos, houve um aumento considerável do número de indivíduos infectados pelo HIV com idade superior aos 60 anos. Segundo o Ministério da Saúde, entre 1993 e 2003, houve um aumento da taxa de infecção que variou bastante de acordo com o sexo. Enquanto nos homens o aumento foi de 120%, nas mulheres foi de 396%. Motivadas por esses números, a professora de psicologia da UFPB, Ana Alaide Saldanha, e a estudante Catarine Fontes decidiram pesquisar o fenômeno. A pesquisa teve início em 2006 e pretendeu averiguar o nível de informação a respeito do HIV na terceira idade. Para as entrevistas, foram selecionadas pessoas com idade entre 52 e 87 anos. Segundo Catarine Fontes, um dos problemas a ser superado entre os idosos é o mito de que a AIDS é uma doença que afeta apenas a juventude. Catarine analisou este aspecto.
O idoso ele ainda vê a AIDS como uma doença da juventude, porque eles, os que não têm vida sexual ativa consideram, e até os que têm também, consideram que são uma exceção dentro do grupo de idosos. Ou seja, eles sempre acham que são exceção, porque pensam que os outros não têm vida sexual ativa. Eu tenho, mas eu tenho. Muitos deles pensam assim e acham que o restante... A doença em si é uma doença de jovens.
Segundo as pesquisadoras, desde as primeiras campanhas veiculadas na década de 1980, nenhuma teve os idosos como público específico. Catarine Fontes revela indignação pelo descaso com que o governo vem tratando os idosos.
O governo ele também está agindo de uma forma um tanto preconceituosa e estereotipada. Talvez não de propósito, mas assim, porque a sociedade em si tem essa visão. De que o idoso ali não tem vida sexual ativa, que ele não precisa ser enxergado como uma pessoa que está com a longevidade, com o seu corpo, né, ainda em condições de estar com a vida sexual ativa. E também porque acredita-se ainda que o idoso tem uma capa, né, respeitosa, como se o sexo fosse algo desrespeitoso, fosse algo... fora do comum, do fisiológico deles mesmos.
Segundo a professora Ana Alaide, os idosos entrevistados apresentaram conhecimento satisfatório em relação ao vírus HIV e as formas de prevenção. Segundo a pesquisa, o que falta aos idosos é consciência de sua vulnerabilidade à doença.
Informação eles têm. O que eles não têm é uma conscientização de que eles podem pegar AIDS. E se você perguntar, como nós fizemos, todas as formas de prevenção, tudo com o que é a AIDS, eles sabem dizer, mas eles não conseguem ver isso no grupo deles. E isso leva a uma vulnerabilidade crescente.
Projeto do curso de Educação Física trata crianças asmáticas com aulas de natação. O objetivo é proporcionar melhorias de saúde a essas crianças, diminuindo o número e a intensidade de crises de asma. Inicialmente, é feita uma avaliação do pico de fluxo respiratório, analisando a velocidade com que o ar é expelido dos pulmões. Dessa forma, descobre-se a capacidade de expiração da criança e se ela está em crise asmática. Após isso, as crianças têm que enfrentar três etapas do projeto. Na primeira, é feita uma reunião educacional com os pais e as crianças. Nelas são passadas instruções de como evitar contato com coisas e alimentos que desencadeiam as crises. Na segunda, é feito um programa fora da piscina com atividades físicas de postura muscular, alongamento e respiração. Na terceira e última etapa, começam as aulas de natação. O professor responsável pelo projeto, Walter Azevedo, ressalta a importância de a criança seguir com esse tratamento até o fim.
A experiência que a gente tem é que as crianças que participam do projeto, elas têm uma melhora significativa, inclusive depois de um ano do projeto, elas já começam a deixar de ter crise de asma. Né? E a gente tem a experiência que quando elas param, às vezes, por algum problema, às vezes da família, ela volta a ter crise.
Para participar do projeto, a criança precisa estar na faixa etária de 6 a 12 anos. Na matrícula, tem que apresentar um atestado médico de que é asmática. A inscrição é gratuita. Mas, por não haver burocracia com os documentos exigidos, está surgindo um problema. Pais estão matriculando os filhos que não são asmáticos somente pelas aulas de natação. Walter explica o problema e afirma que a fraude é detectada através do controle das crises asmáticas.
A criança entra porque muitas vezes os pais não conseguem vaga na natação Aí alguém diz, olha, diz lá que ele tem asma e entra lá. E ela vem e consegue atestar do médico. Atestar do médico não é difícil de conseguir, né? Só que os 6 meses do programa, a gente entrega uma ficha para os pais para ele acompanhar as crises da criança. Então, a ficha, ela tem, são 3 meses, né? Ela tem os dias do mês e a gente pede para o pai anotar no dia, no mês tal, no dia tal, quando ela teve crise. Então, o que acontece? Os pais dessas crianças que não têm asma e entraram aí de paraquedas, não anotaram nada. Chegou os 3 meses e me entregaram a ficha em branco. Você não pega uma ficha em branco é porque a criança não tem asma. Chega aqui dizendo que a criança tem asma e com 3 meses a criança não teve uma crise, não tem asma. Então a gente vai conversar com os pais, com esse pai, e dizer, olha, teu menino é para estar aqui, né? Pode estar no outro programa. Então a gente tira do programa. O programa é para criança asmática.
Pesquisa aponta altos níveis de depressão entre crianças e adolescentes. Saiba mais na reportagem de Júlio Silva.
Os estudos foram realizados com crianças e adolescentes de uma escola pública de João Pessoa. Eles responderam questionários sobre o modo como sentiam solidão e medo, sentimentos relacionados à depressão. Segundo as pesquisas, o índice de depressão entre crianças de 7 a 12 anos foi de 10,24%. Entre os adolescentes, a taxa foi de 3,99%, números considerados altos para essas faixas etárias. Maria da Penha Coutinho, professora de psicologia da UFPB, coordenou os dois projetos. Ela diz quais fatores são determinantes para que crianças e adolescentes desenvolvam comportamentos depressivos.
O estresse, não é? É uma causa não só da depressão, mas de várias doenças na área da saúde pública, coletiva. Geralmente, por exemplo, uma perda de um ente querido, não é? A questão também da rejeição, da carência afetiva. Às vezes também a criança ou o adolescente, ele não é bem aceito por seus pares. Isso leva ele a assumir comportamentos de isolamento, né? Às vezes também o contexto não ajuda.
A professora Maria da Penha enfatiza que em alguns casos a depressão é uma doença imperceptível. Isso acontece porque os sentimentos depressivos acabam sendo disfarçados pelas pessoas.
Geralmente, crianças e adolescentes acometidos desta síndrome geralmente passam despercebidos, porque a sintomatologia, os comportamentos emitidos por ele em casa, muitas vezes, quando ele está muito quieto, é porque é uma criança tranquila, calma, e quando é o contrário, o inverso, é porque é uma criança hiperativa. Quer dizer, em geral, os pais não têm, vamos dizer, condições de detectar quando a criança está ou não com a sintomatologia da depressão.
Segundo a professora, o método para que pais e professores saibam detectar esses sintomas é um velho conhecido, a conversa.
Um dos fatores que pode auxiliar é exatamente a mudança na relação familiar. Então, por exemplo, é preciso que os pais dialoguem mais com os filhos. A questão da comunicação é essencial. A questão do afeto, procurar mostrar ao filho que ele é amado, que ele é querido, que ele é aceito. Então, conversar, dialogar sobre tudo e qualquer, procurar saber o que se passa no seu dia a dia, ou como é que vai a sua vida. Então, na escola, haver um trabalho conjunto, quando um professor ou um conjunto de professores observarem que um determinado adolescente ou uma criança esteja com um comportamento que não é esperado por eles.
O livro Depressão Infantil e Representação Social, de autoria da professora Maria da Penha Coutinho, dispõe de mais informações sobre a doença. Júlio Silva, para o Espaço Experimental.
O NUPO, Núcleo de Pesquisa e Documentação da Cultura Popular da UFPB, desenvolve ações de resgate da cultura com acervo de contos, biblioteca, artesanato e exposições permanentes. O telefone é 3267070. Vida Cultural.
Cultura viva.
Diversidade cultural, cultura ambiental,
cultura brasileira,
sertão cultural, Culturas indígenas.
Culturas locais.
Cultura viva. Cultura afro.
Multiculturalismo. Multiculturalismo.
Cultura brasileira.
Ponto de Cultura Sertão Cultural. Sítio das Pedras, Catolé do Rocha, Paraíba. Programa Cultura Viva, Ministério da Cultura.